Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
Dando continuidade à série de entrevistas com os candidatos à reitoria da Universidade Federal do Maranhão, iniciada nesta segunda-feira com o professor Antônio Gonçalves, o Rádio Opinião de hoje recebe, de acordo com ordem alfabética, o professor Labidi, o Sofiane Labidi, que é doutor em Inteligência Artificial pelo Instituto Francês de Pesquisa em Informática e Automação, mestre em Gestão e Modelagem de Conhecimento e graduado em Ciência da Computação pela Universidade de Nice Sophia Antipolis, na França, e ainda foi diretor-presidente da FAPEMA de 2005 a 2009. Sofiane é, além de professor da UFMA, coordenador do Laboratório de Sistemas Inteligentes e orienta vários projetos de pesquisa e desenvolvimento. Outra atuação dele é na presidência do Simpósio Brasileiro de Inteligência Artificial, no ano de 2004, e de vários outros eventos científicos. Bom dia, professor, seja bem-vindo.
Bom dia, Adalberto. Bom dia aos ouvintes da Rádio Universidade, em especial nossos queridos alunos, professores e técnicos administrativos da UFMA.
Neste primeiro momento da entrevista, inicialmente a gente dá espaço para a saudação e apresentação. Fique à vontade.
Você já falou, professor Labidi, eu tenho 20 anos aqui da Universidade Federal do Maranhão, professor do curso de mestrado e doutorado em engenharia elétrica. Me orgulho por ser o professor que mais formou mestre doutor desse estado do Maranhão. São quase mais de 70 mestres doutores que formou a primeira doutora da UFMA, o primeiro doutor da UFMA, que vem contribuindo para esse estado, para essa universidade, para o conhecimento. Eu acredito muito que o único caminho para o desenvolvimento de estados, de países, de nações, é o conhecimento, a ciência, a tecnologia e a inovação. Adquiri experiência no decorrer da minha trajetória e me sinto preparado hoje para concorrer a esse cargo de reitor da universidade. Caso tenha projetos para a nossa universidade, caso a comunidade científica gostar do meu projeto, estarei do seu lado, trabalhando em prol da UFMA, de uma universidade aberta, inclusiva e desenvolvedora desse estado.
Ok, professor, para a gente iniciar, o senhor é notadamente um dos mais incendiários candidatos à reitoria neste pleito, né? Enfim, com algumas afirmações bem fortes até. Essa sua postura, ela se dá realmente por conta de várias distorções que o senhor diz observar. Quais são as principais?
A Universidade Federal do Maranhão é um gigante, gigante pela sua história, pelo seu potencial que tem. Eu digo que a inteligência do Maranhão encontra-se na UFMA. Dos 1.000 doutores que nós temos hoje, e olha como é muito pequeno para um estado que tem mais de 7 milhões de habitantes, mais de 800 estão aqui na UFMA. Então, 80% dos doutores do Maranhão estão na UFMA. Então, UFMA gera conhecimento, gera tese de doutorado, monografias, dissertações de mestrado, publicações em revistas, congressos. Mas falta algo à nossa universidade, por ser chamada universidade, que faz diferença universidade, faculdades integradas e centro universitário, as pessoas às vezes confundem um pouquinho isto, que a universidade vem além. A universidade tem que ser uma entidade que forma líderes, que impacta a sua sociedade. O que a gente observa, claro que tem muitos programas, muitas iniciativas pessoais de impactação da sociedade, mas esse conhecimento que está gerando, infelizmente, ele fica nas prateleiras. Então, essa beleza do conhecimento que está gerando não está sendo, está sendo subutilizada. Não é problema do pesquisador, é problema da instituição. A instituição tem que definir um programa, uma política institucional de abertura para a sociedade, que esse conhecimento vai servir à sociedade. Nesse sentido que a gente quer, o que a gente observa hoje, por exemplo, que o Maranhão é o estado que tem os piores indicadores da federação. E a UFMA, esse gigante, não pode ficar, tem que ficar atento a isto. A UFMA tem que dar sua contribuição. Claro que o responsável principal é o governo, mas a academia hoje, que a gente observa vários países, a Coreia, no Brasil, onde tiver Santa Catarina, um estado que se desenvolveu graças à universidade. Então, a gente pode dar um exemplo, uma contribuição grande. A UFMA tem um grande potencial que precisa ser utilizado para se abrir para a sociedade. A gente olha um turno da UFMA e são misérias, problemas seríssimos. O próprio Estado nos pira aos indicadores. Nós temos muito a contribuir com esse Estado. E para isso tem que ter uma política institucional da reitoria para ajudar nossos pesquisadores a levar esse conhecimento gerado em políticas públicas, em patentes, inovação, geração de emprego, geração de renda. E eu tenho um caminho para fazer isto.
Como seria isso na prática, a partir de quando, caso o senhor seja escolhido?
Então, um fortalecimento do programa de extensão da universidade, mas, sobretudo, com a criação de uma agência de desenvolvimento, a agência UFMA, nos moldes da Unicamp, que ele tem no Inova, um belíssimo projeto, não só para o Brasil, até para a América Latina. Mas a gente vai além desse projeto do Inova, a gente quer que esse conhecimento gerado sirva para a sociedade. Então, essa agência de desenvolvimento vai servir de um elo entre a sociedade e a academia. O que acontece hoje? Você tem um governo que tem muitos problemas, você tem um micro e pequeno empresário que está cheio de problemas, você tem as comunidades carentes aqui, o pequeno agricultor, o pescador. Então, o nosso pesquisa gera conhecimento. Então, o que falta é uma aproximação. Eu conversei com vários empresários, porque eu pergunto a eles, por que vocês não vão buscar esse conhecimento que nós temos? Falei, professor, o que é a UFMA? São vários prédios, todo mundo trabalhando ali, e não tem ninguém para receber a gente, para informar, para orientar. Então ele vai, tem um centro acadêmico, tem um vigia na frente, e ninguém sabe informar nada, nem às vezes onde fica um setor. Então falta informação, falta uma interação com a sociedade. Então essa agência de desenvolvimento vai servir de elo. Quando alguém vai buscar, o governo vai buscar, o micro pequeno empresário vai buscar, o industrial vai buscar, o cidadão comum vai buscar, ele tem um lugar onde se formar e um lugar onde vai orientar, olha, nós temos um grupo de pesquisa tal, nós temos uma equipe tal, nós temos essa pesquisa, nós temos essa inovação que está sendo gerada, e vice-versa. Quando a universidade vai gerando conhecimento, e a universidade gera bastante conhecimento de alta qualidade, esse conhecimento não pode ficar nas prateleiras. Nós fizemos um muro, se trancamos dentro, infelizmente, precisamos quebrar esse muro, não é? No sentido real, claro, e se abrir para a sociedade, ajudar essas comunidades carentes aqui do lado, ajudar o governo, ajudar esse pequeno empresário, pequeno agricultor. Então, se não fosse por esse caminho, esse Estado não vai se desenvolver. A UFMA é a ente que vai desenvolver esse Estado, porque o conhecimento que nós temos no Maranhão encontra-se principalmente, a inteligência do Maranhão está na UFMA.
Seria isso, então, essa, melhor dizendo, a crítica de em um blog, acredito que tenha saído alguma coisa dizendo de uma crítica que o senhor teria feito sobre
uma distorção do que eu falei.
A pesquisa na universidade não estaria sendo, enfim, inútil.
Inútil, não. Uhum. Não. Eu falei do conhecimento útil, é um conceito de usufruir desse conhecimento. Então, a gente gera o conhecimento. O pesquisador, não é o problema do pesquisador, não sou pesquisador, eu sou pesquisador, nós geramos conhecimento. Milhares de teses de doutorado, milhares de monografias, dissertações de mestrado, como eu falei, publicações em revistas, em congressos, o conhecimento existe. Agora, só que não está sendo subutilizado. Então, a atualização do conhecimento, que hoje nosso conhecimento fica nas prateleiras. A crítica é essa, que nossa instituição não está olhando para esse lado de transferência de tecnologia. O que a gente gera precisa ser aplicado. Milhares de dissertações de mestrado, belíssimos. Claro, não é 100% que a gente vai usar, mas eu lhe garanto, Adalberto, que pelo menos 20% que está sendo gerado hoje pela nossa universidade pode ser reutilizado, levado para as comunidades, para gerar emprego e renda, para a criação de para incubar empresas, para aplicar, né, resolver o problema do pequeno agricultor, do micro empresário. Então, falta uma política institucional para levar-se com isso que a gente gera para a sociedade.
Ainda nesse tema do conhecimento chegar até a sociedade, a gente está aqui inserido na área Itaquibaganga, aqui nesses bairros de uma das maiores áreas daqui da capital, claro, né? Muitos bairros, mas os mais perto aqui, a Vila Embratel, Saviana. A influência da UFMA poderia ser maior?
Muito maior. Hoje a influência da UFMA é...
Por que ela não é maior? Qual a sua crítica em relação a isso?
Olha, eu estava andando nas minhas conversas com professores, com nossos alunos, e sempre pergunto, quem é o pró-reitor de extensão da UFMA? Adalberto, ninguém soube me responder. Ninguém sabe quem é o projeto de extensão da UFMA. Então, não é desmerecendo a pessoa, mas eu acho que a gente precisa avançar muito nesse aspecto. Parece que a extensão é uma coisa assim, do terceiro nível, não é interessante. A universidade tem que se abrir para a sociedade. Esse aqui é um conceito, eu estudei em grandes universidades na Europa, visitei várias universidades, grandes universidades no Brasil, todos aqueles que aplicaram o conhecimento, levaram para a sociedade e geraram desenvolvimento. Nós não vamos poder desenvolver esse estado. Me atristece muito ver o Maranhão, o estado que eu escolhi para morar, para viver, aqui tem meus filhos que nasceram, que eu quero ver o bem delas e dessas crianças que estão nascendo e todos que aqui vivem, um estado muito rico, potencialmente rico, mas que foi empobrecido. A Deus e a natureza foi muito generosa conosco. Mas, sim, infelizmente, nós temos os piores indicadores do Brasil. E a gente quer ver a universidade uma entidade fundamental no desenvolvimento desse estado. E nós temos competência para isso, temos conhecimento gerado. Infelizmente, não está sendo aplicado. Então, a gente quer criar esse elo a se aproximar da sociedade. É uma política que está sendo implantada, e isso aqui é uma responsabilidade da alta administração da universidade.
O Rádio Opinião de hoje está recebendo o candidato a reitor da Universidade Federal do Maranhão, professor Sofiane Labidi, que apresenta as propostas nesta campanha à reitoria da UFMA. Professor, a gente tem que caminhar um pouquinho para se enquadrar, certo, no nosso tempo. A gente tem temas aqui bastante espinhosos, dois deles são segurança e transporte. Até se misturam, né? Porque a insegurança, a gente está vendo aqui, até propriamente dentro do transporte público. E também a questão de ter apenas uma linha, uma empresa que trabalha aqui dentro da cidade universitária do Bacanga, que tem dias que fica até sem ônibus. Então, certo, são dois problemas sérios. Eu quero saber, a gente, né, as pessoas, a sociedade, os acadêmicos, a sociedade acadêmica quer saber quais são os pontos principais para tratar desses dois temas que o senhor vai pôr em prática, caso seja escolhido.
Adalberto, nós temos quatro temas urgentes para resolver. O transporte, a moradia, a residência universitária, a segurança e o restante universitário. E inadmissível que, em pleno século XXI, que é a universidade que vai praticamente chegar aos 50 anos, vai festejar aniversário de 50 anos no ano que vem, e ainda você encontra, hoje estive no RU, eu não consigo almoçar, é uma fila quilométrica, uma pessoa passa mais de uma hora e meia, vários alunos confessaram uma hora e meia para almoçar, inadmissível. Nós tivemos, a gestão atual teve bastante tempo, 8 anos para resolver esse problema, não foi resolvido. Claro que a universidade cresceu, o número de refeições cresceu, mas a gente sabe disso. Falta planejamento na nossa universidade. A gente trabalha sem planejamento. A UFMA é uma caixa preta que a gente não sabe o que está acontecendo. Nem os pró-reitores às vezes sabem qual é o orçamento da UFMA, como agir, como trabalhar com esse orçamento. Então, esse problema da residência universitária era para ter sido resolvido. O problema do transporte, o problema da segurança e o problema do restaurante. Então, o transporte, nós pensamos, principalmente daqueles que moram longe, cidade operária, E aquela vizinhança, criar duas linhas, estamos trabalhando para isso, fizemos alguns contatos com as empresas e com a CMTT, é possível, mas a gente criou linhas específicas para a UFMA, que são sair da cidade operária para o campus do Bacanga, passando pela Avenida Africanos, com duas ou três paradas só para alunos e servidores da UFMA.
Então, o senhor vai trabalhar para colocar mais de uma empresa trabalhando aqui dentro do campus?
Não sei se vai ser uma empresa. Eu acho que vai ser até algo específico à UFMA. Um ônibus, a gente está analisando todas as possibilidades, ver as leis, mas tem que ter se precisa de uma outra empresa, vamos colocar outra empresa. O que a gente precisa é resolver o problema, atender o aluno. É inadmissível que o aluno passa mais de 2 horas para chegar no campus e chegar em umas condições deploráveis. Como esse aluno vai aprender? Como o aluno vai fazer uma prova? O que a gente vai cobrar dele? Né? É desestimulante. Realmente, você olha as condições dos ônibus que nós temos, todos lotados. E uma outra linha a partir da Coab e aquela região também, passando pela Alemanha para o campus do Bacanga. Em médio e longo prazo, vamos trabalhar para que um campus universitário avançado lá naquela região. Aí vai diminuir um pouquinho o deslocamento.
A distância, né?
Campus avançado, a distância, ou até como aulas presenciais, alguns cursos podem ser criados ali. Hoje, você tem uma universidade que é o Federal do Rio Grande do Sul, tem campus avançado até na África, em Cabo Verde. Então, por que não servir o Maranhão? E se universidades particulares aqui, são vários campos em vários lugares, uhum. Então, a própria UFMA. Então, é distante, a UFMA, o São Luís cresceu muito, são mais de 1 milhão de habitantes, hoje intrafegável a cidade, então precisamos achar soluções. Se a gente consegue colocar um campus avançado naquela região, vai servir aquela comunidade, aquelas pessoas ali. Mas, por enquanto, vamos trabalhar com duas linhas específicas, melhorar o trânsito interno, tem que ter uma van, alguma coisa que circula dentro, se deslocar no sol quente, na chuva, de um lugar para o outro, para ir para o restaurante, para almoçar, etc. É um problema sério, onde precisa melhorar. Aliás, não existe hoje um sistema de transporte interno. E aumentar as linhas, conversar com as empresas para aumentar, não as linhas, o número de ônibus. Tem linhas, mas às vezes de 2 em 2 horas vai aparecer um ônibus. Os alunos que estudam à noite terminam 10 horas da noite e o ônibus sai 10 horas da noite, o aluno tem que correr para chegar. Então, uma série de problemas que precisam ser enfrentados para resolver esse problema do transporte, que é um problema seríssimo que afeta nossos alunos e nossos servidores.
Professor, infelizmente a gente não dispõe de mais tempo, mas eu peço que o senhor responda a pergunta de uma forma bem objetiva. Por que o senhor merece ser reitor da Universidade Federal do Maranhão?
Eu mereço ser reitor, como eu lhe falei, eu tenho mais de 20 anos aqui na universidade, já conheço a universidade, vi, cresci na universidade. Eu tenho adquirido uma experiência muito grande no decorrer da minha trajetória. Vi grandes universidades na Europa e aqui no Brasil e tenho um modelo de gestão, tenho ideias para desenvolver essa universidade. Então, eu vou colocar as minhas ideias, meus projetos para que a comunidade possa avaliar, julgar, e caso ela gostar, eu tenho certeza que vai, a gente vai estar junto, trabalhando em prol dessa universidade, que é uma grande universidade, mas que ainda, até agora não deslanchou, precisamos deslanchar e atender esse estado, esse belíssimo estado que precisa da UFMA, esse Maranhão precisa da UFMA para se desenvolver.
Ok, recebemos no Rádio Opinião de hoje o candidato a reitor da UFMA, Sofiane Labidi, que apresentou propostas para a reitoria da Universidade Federal do Maranhão. A gente agradece a presença e esclarecimentos. Bem, daremos continuidade à série de entrevistas com os candidatos à reitoria da Universidade Federal do Maranhão, iniciada nesta segunda-feira com o professor Antônio Gonçalves e na terça com o professor Labidi, o Sofiane Labidi, de acordo com a ordem alfabética, amanhã com a professora Anair Portela. A consulta acontece no dia 27, das 8 da manhã às 9:30 da noite, para a formação da lista tríplice e anúncio por parte do governo federal. Você confere essa e outras edições do programa em www.universidadefm.ufma.br. O Rádio Opinião volta amanhã.